Aplauda o Senhor nessa noite. Aplaude mais forte, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado seja o Senhor que não perde batalhas, o Deus poderoso, o digno de ser adorado, aquele que trabalha por nós, mesmo quando nós não vemos. Eu sei que tem horas da nossa vida que a gente acha que está tudo como estava, mas a gente não tem noção de como o Senhor tem trabalhado por nós. Então eu quero que você tenha consciência disso nessa noite. O Senhor tem guerreado as suas guerras. O Senhor tem trabalhado pela sua vida. O Senhor tem guardado a tua casa. O Senhor tem livrado a tua família. O Senhor tem sustentado o teu casamento. O Senhor tem protegido os teus. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, mas ainda bem que Ele é por nós. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, ainda bem que Ele é por nós. Não, olha para quem está do outro lado e fala, ainda bem que Ele é por nós. Fala, eu sei que o Senhor cuida de mim. Fala para ela, eu sei que o Senhor vela pela minha vida. Nós estamos aqui para agradecer a Deus. Nós estamos aqui para falar sobre o nosso nível de comprometimento com aquilo que o Senhor tem com a nossa vida. Então, abra sua Bíblia comigo, Esther, capítulo de número 4. Pode. Antes que eu esqueça, irmãs, eu sou um desastre, vocês vão ver agora, para fazer divulgação, mas nosso material vai estar lá fora, essa Bíblia maravilhosa. Eu gosto muito de usar ela para pregar, tem uma linguagem bem fácil, de fácil entendimento. E você, mãe que está aqui e que crê, Gabi, minha filha nem é crente, compra e leva de presente, fala para ela, minha filha, no próximo evento a pregadora da noite vai ser você. E nós temos algumas batas, essa que eu estou vestida está lá fora, tem, Deleia colocou aqui para eu trazer, vocês estão vendo como é que eu sou. Tem essa linda, linda ainda. Calma, Deleia. Não sei, você sabe que eu não sei divulgar. Quando eu divulgo, ninguém compra, então eu prefiro não falar nada. E hoje foi um dia tão cansativo, irmã, vocês não têm noção. Nós chegamos aqui, a irmã me levou lá na banheira para tentar trocar a roupa, e eu estou aqui com a saia da Deleia, por isso está igual um balão. Clamando o sangue de Jesus. Mas eu estou feliz, eu sei que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre essa palavra, as pessoas pensam que vim para abençoar elas, mas na verdade quem é abençoado sou eu. Esther capítulo de número 4, se você pudesse colocar de pé eu te agradeço. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Monique. Eu já sabia que ela era top porque ela é amiga de uma grande amiga minha. E essa minha amiga, ela é bem seletiva, você sabe disso. Ela não gosta de todo mundo. Quando ela me falou da Monique, ela falou, ela é maravilhosa, Gabriela. E aí Deus me deu a honra de conhecê-la um pouco mais de perto. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pastora. Vocês são privilegiadas. Vocês têm um homem e uma mulher de Deus à frente de vocês, conduzindo esse lugar. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, um homem cheio do Espírito. Eu desejo, pastora Monique, que a sua casa inteira seja agraciada com um novo tempo. Eu desejo que vocês recebam uma unção diferenciada. Que o ano de 2021 seja um ano de desatar dos céus. E que Campo Grande inteiro saiba que o Senhor está neste lugar. Que corra numa só voz aí pela vizinhança. Jesus está naquela casa. Que milagres e sinais aconteçam neste lugar. Aleluia, aleluia, eu sinto graça de Deus aqui, e é muito bom estar onde Jesus está. Capítulo de número 4, versículo de número 16, primeiro versículo 14, vamos ler juntas o 14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento sairá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe se não foi para este tempo que tu chegaste ao reinado. Versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E assim também minhas servas e eu faremos. E então irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei. E se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós estamos desejosas de ouvir a tua voz. Senhor, nós não viemos aqui ouvir nada que massageie o nosso ego. Nós não viemos aqui ouvir nada que faça bem para a nossa carne. Não. Nós queremos ser confrontadas pela tua palavra. Nós queremos que a tua palavra provoque uma mudança dentro do nosso coração. Nós queremos que a tua palavra invada a nossa alma. E que saiamos daqui nessa noite totalmente comprometidas e envolvidas com a grandeza do teu chamado na nossa vida. Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Há guerras espirituais acontecendo o tempo todo para confundir a nossa mente, para desestabilizar o nosso coração. Mas nos dá equilíbrio nessa noite. Nós queremos ser equilibradas, Senhor, fortalecidas pelo teu Espírito. Que a unção que desata o jugo se manifeste neste lugar. Que a unção que quebra cadeias se apresente nesta casa. Aleluia. Que o Deus que muda cenários desça neste lugar. Calabarachuria da Arábia. Nós dependemos de ti. Nós precisamos de ti. Nós te amamos, Senhor. Tu és o Deus da nossa história. Tu és o Deus da nossa vida. Investe em nós, Jesus. Que nós possamos hoje abrir mão do que atrapalha as tuas grandezas em nós, para que um novo tempo aconteça na nossa vida. Fala conosco. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo, a casa é tua. Se o Senhor quiser curar a enfermidade do nosso meio, a casa é tua. Se o Senhor quiser tomar os teus profetas hoje aqui, a casa é tua, Senhor. Se o Senhor quiser mudar a vida de pessoas, a casa é tua. Tão somente que a tua palavra faça ou cumpra o propósito dela para essa noite. Cadeias sejam quebradas, grilhões sejam partidos pelo poder da tua palavra. E a minha oração a ti, crendo, Senhor, crendo que algo diferente acontecerá nessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui conheçam ou já tenham ouvido falar alguma coisa sobre a história de Esther. O nome dela não era esse, ela se chamava Hadassa. E era uma judia que estava no Império Persa. Só que do meio do seu povo, Deus olhou para ela, achou graça. E os céus disseram: Esther, você é o instrumento que eu vou levantar neste tempo para mudar a história da nação. O cenário da vida dela era: não tinha os pais. Nova perdeu os pais. Foi criada pelo primo. E você já vê que a história dela já começa assim, com perda. Porque todas as vezes que Deus quer usar alguém de maneira muito grande, primeiro Deus ensina essa pessoa o que é perder. Geralmente Ele nos convida a caminhar por um caminho de dor, um caminho que nos machuca muito e a gente não consegue compreender o motivo. Parece até que Ele não nos ama. Imagina quantos questionamentos não tinham na alma dela. Por que que todas as moças têm e eu não? Por que que a família delas é ok e a minha não? Por que que a realidade delas é boa e a minha não? O que que me difere delas? Qual é o mal que há em mim? Por que que Deus não cuidou para que eu não sentisse esse nível de dor? Por que que Deus está me ensinando a perder? Qual é a necessidade de perda? Por que isso, Senhor? A Bíblia não me relata isso, mas me dá margem para acreditar, ou para pelo menos perceber, que antes de tudo lindo que aconteceu na vida dela, primeiro ela passou por um cenário de muita dor. Então faz uma cara de profeta para quem está do teu lado. Eu não sei se você sabe como é que é, e eu sei que não existe isso, mas é só para dar emoção, tá? Franze um pouco a testa, fecha um pouco o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar medo mesmo. Olha nos olhos dessa mulher e fala para ela: você precisa entender que todas as vezes que Deus quer usar muito alguém, primeiro Deus amassa muito esse alguém. Pergunta para ela: está sendo muito amassada? Se alegra, você vai ser muito usada. Está doendo muito? Se alegra, você vai ser um grande instrumento de Deus. Está chorando muito? Se alegre, é o céu te anunciando que há uma grande obra separada para a tua vida. Aleluia! As pessoas não entendem. Você talvez não entende. Mas o Senhor te sentou nessa cadeira para te trazer um esclarecimento. E aí você vai ver. Dói nela não ter. O tempo passa. O rei Assuero convida. Você deve conhecer essa história. Convida Vasti, a rainha, para participar de um banquete. Ela se recusa a ir. O rei depõe ela da sua função real. Passa um tempo e ele decide que vai reunir as belas moças para fazer a escolha de quem será a nova rainha. Ah, pela lógica humana, chegar no trono, não tem nem família, não tem nem linhagem. Essa aí, não. Só que eu vim pregar hoje sobre o Deus dos improváveis. Eu vim pregar hoje sobre o Deus que faz aqueles que não são passarem a ser. Eu estou falando com mulheres que são improváveis. Eu estou pregando para gente que ninguém acredita que vai chegar em lugar nenhum. Eu estou pregando para gente que a sociedade desacredita que algo de bom possa acontecer. Mas deixa eu te trazer um recado dos céus. Eles vão conhecer o Deus dos improváveis. Eles vão saber que não é por causa de nada que você tenha, é por causa do Deus que você serve. Aleluia! Ela? Nunca. Será? Mardoqueu disse para ela: Esther, vamos fazer uma troca de nome. Você vai deixar de ser Radassa, vai passar a ser Esther. Você deve conhecer isso. Radassa, pequena murta. Esther, estrela. Eu vou colocar um nome em você diferente do que você tem, do nome judeu. Mas esse nome é bem significativo, porque você vai ter que aprender a brilhar. E imagina, eu contando assim parece que é fácil. A vida inteira você ser chamada por um nome. E depois de uma hora para outra alguém diz: teu nome não é mais esse, teu nome agora é outro. Parece simples, né? Mas como é que eu vou lidar com a ideia de alguém me chamar de Juliana, Mariana? Eu estou habituada com o nome Gabriela. É o meu nome desde que eu sou criança. É o meu nome desde que eu nasci. Só que a gente tem que estar preparada, porque chegam algumas fases da nossa vida que Deus desconstrói coisas que foram construídas desde sempre e nos apresenta uma construção nova que a gente não conhece, que a gente não sabe como vai ser, mas que Ele olha e diz: vai ter que ser assim agora. E eu sei que tem mulheres aqui que não estão preparadas para as mudanças que os céus querem começar a fazer. Mas eu vim como voz profética dizer que esse culto foi marcado na agenda do céu para Deus começar a desconstruir coisas antigas, para começar a apresentar o projeto novo diante de você. Se prepare para ver coisas que você diz assim: eu sou assim a vida toda, mas a minha mãe era assim, minha avó era assim, já é normal. Você vai ver o Senhor desconstruindo algumas coisas. Aleluia! E você vai ver o céu apresentando qual é o projeto novo que Ele tem para você. Eu sinto autoridade profética ao dizer isso. Eu sinto como se o Senhor estivesse literalmente, Monique, desconstruindo. Porque é basicamente o seguinte: esquece esse nome, essa identidade, e agora você vai passar a ter esse. Os princípios que você recebeu são teus. O Deus que você serve é teu. Mas esse nome aqui não dá mais para essa nova fase. Oh, meu Deus. Você está pronta? E é muito sério isso, porque vamos supor que eu comprei esse terreno inteiro aqui, e eu decido que eu quero fazer uma mini quadra ou um mini estádio de futebol pequeno. Quero aproveitar todo o terreno, nas salas, em tudo. Eu tenho um projeto, eu tenho uma planta, ela está ok. Eu tenho um sonho com esse lugar, mas já tem paredes edificadas aqui, e essas paredes edificadas não encaixam na planta que eu tenho. O que que eu preciso fazer antes de começar a construir o que eu tenho na mão? O quê? Ó. A pior fase não é a da construção. A pior fase é a da desconstrução. É quando você vê alguns tijolos que foram erguidos há muito tempo aí, Deus olhar e falar: não cabe mais em você. Atrapalha o meu projeto na tua vida. Dificulta o meu trabalhar. Senhor, mas é o jeito que eu aprendi. Pois é, mas eu vou mostrar qual é o jeito que eu quero de você agora. Senhor, mas eu fui assim a vida toda. É, mas eu vou mostrar para você qual é a dimensão do que eu quero fazer. Oh, meu Deus do céu. Deus vai desconstruir construções que estão comprometendo a planta do céu de ser edificada na tua vida. É que a mandaravachúria dói, machuca, porque tem horas que Ele tira paredes que a gente achava que eram fundamentais para a nossa vida. Senhor, tem misericórdia. Há um grande temor no meu coração ao dizer isso. Às vezes Ele leva para longe algumas edificações que a gente dizia: sem essa edificação eu nem existo. Senhor de glória. Tem coisas que são tão antigas que você já acha que faz parte da tua personalidade. Tem construções que são tão antigas que você acha que isso já identifica quem você é. Gabriela, sou eu sou assim, é meu jeito, eu sou amarga. alguém te amargou. Gabriela, eu sou assim, eu não confio em ninguém, é meu jeito. É porque você foi muito traída. Não adianta, eu não tenho amigos, nem vem, eu fico com um pé atrás com todo mundo. É porque já te decepcionaram muito. Edificaram muros no terreno que é do Senhor. E esses muros estão impedindo a planta do céu de ser construída. Mas há poder no sangue de Jesus. Porque se o diabo está pensando que você vai continuar sendo uma construção pela metade, ele está muito enganado. Porque Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: vou fazer tudo novo, vou colocar coisas no lugar, vou tirar o que não serve e vou trazer o que é necessário hoje. Vai cair, vai cair, vai quebrar, vai doer. Algumas horas você vai chorar. É que Amanda é vaxúria. Às vezes é você e o travesseiro. Mas ele está dizendo: eu vou desconstruir o que atrapalha a grandeza do que eu quero fazer. Troca do dia para a noite. Teu nome não é mais Radassa, teu nome é Esther. É colocada junto com todas. Mas o Senhor faz com que ela se destaque no meio delas. E eu vou adiantar para você entender, ela é a escolhida para ser rainha. Ah, compra as roupas mais caras, né? Se a gente fosse a gente, né? Compra uma bolsa linda para mim, por favor. Compra um cetro diferenciado. Eu quero. Ela sabia que ela não estava ali por um hobby. Aquilo ali tinha propósito. Todo lugar que você ocupar é para um propósito. Eu conversava com uma mulher esses dias, ela me perguntou: Gabriela, como eu posso ser usada por Deus? Eu sou uma manicure. Eu falei: minha filha, você fica uma hora e meia com a mão de alguém, com o pé de alguém na tua mão. Você tem quase uma hora e meia de pregação para essa pessoa. Todo lugar onde você é plantada tem um propósito do céu ali. Só que Deus me trouxe aqui para falar a mulheres que estão se distraindo com outras coisas que não tem a ver com o propósito. Você está se distraindo com a roupa real, você está se distraindo com a beleza do palácio, você está se distraindo com o piso, com o brilho, com o ouro, com as coisas lindas. Teus olhos estão voltados para o que não é o propósito. Ei, tudo ali era dela também. Porque enquanto eu me submeter a viver no propósito, eu não precisarei pedir nada. Tudo o que eu quiser será meu. Aleluia. Parecia. Desfila com as empregadas. Acha bonito isso. Só que Deus estava olhando lá na frente. Ele já tinha visto que um homem chamado Amã se levantou e decidiu fazer um decreto, primeiro por ódio de Mardoqueu, e depois porque tomou raiva dos judeus. E ele disse, estabeleceu uma data, estabeleceu um momento, um tempo, e disse: todo judeu, todo, nenhum deles vai sobreviver. Olha para essa mulher que está do seu lado e fala para ela: você não tem noção dos decretos que são emitidos no reino espiritual contra a tua história. Fala para ela: você não tem noção de quantos decretos o diabo libera todos os dias contra a tua vida, contra a tua casa. Você não tem noção, às vezes você acorda, ele diz, de hoje ela não passa. Às vezes você vai, sai, ela diz, hoje eu, ele diz, hoje eu acabo com a família dele. Hoje eu destruo os filhos dela. Hoje eu acabo com a família. Hoje eu acabo com os sonhos. Todos os dias são emitidos decretos das trevas e eles são contra você. Sabe qual é o problema? É que nós estamos focadas em outras coisas. E esquecemos que o reino espiritual é mais real do que a gente pensa. fulano falou, eu lá quero saber o que que fulano falou. Eu quero saber o que que Deus está falando. Oh, meu Deus. Você viu como é que fulano te olhou? Eu lá quero saber como é que fulano me olhou. Eu quero saber como é que Deus está me olhando. Você viu o comentário que ela fez? Eu lá quero saber o comentário de alguém. Eu quero saber o que que o céu pensa a meu respeito. Pelo amor de Deus, Deus te trouxe aqui para te perguntar. Você vai perder tempo até quando? Você vai continuar focado em outras coisas até quando? Há um propósito para a tua vida. Há uma missão para você. Você é a voz profética deste tempo. O Senhor está dizendo: acorda! Acorda! Quando sai o edito, Mardoqueu manda dizer para ela o seguinte: ó, não pensa você que se você se calar nesse tempo, os judeus vão morrer, porque Deus vai enviar socorro e livramento de outra parte. Oh, meu Deus! Ela podia fazer beicinho e falar: eu não me meto nisso, mas o Deus do povo não depende de uma pessoa para defender o povo. Então fazer parte desse propósito é privilégio. Sabe, se me olhar de cara feia eu não canto, se não falar comigo eu não prego, se não sei o que eu não vou, não quero ir no congresso. Minha filha, isso aqui não é um favor que você está fazendo, isso aqui é um privilégio teu. Porque se você não quiser, Deus levanta uma melhor do que você, que faz melhor do que você, ainda coloca no teu lugar e você fica olhando Deus usando ela. Então Ele te trouxe aqui para dizer: não é isso que eu quero usar você do teu jeito, com as tuas ferramentas, mas eu quero que você entenda o que eu tenho na tua vida. Aleluia! É maior do que essa vida que você está vivendo, é maior do que esse comportamento que você está tendo. Você não entendeu ainda que essa família complicada que Deus te deu não é castigo, não. É Deus te colocando lá dentro para dizer: eu vou te usar para melhorar eles, e vou te provar que do mesmo jeito que você melhora eles, você vai melhorar uma nação inteira. Glória. Gabriela, eu estou cheia de enfermidades, você não está vendo que o Senhor está te ensinando a lidar com esse inimigo? Porque amanhã você será instrumento de cura para outras pessoas. O que Deus estava convidando ela a fazer agora é: você vai ser a mãe de uma nação inteira. Aleluia! Mas o que que ela não teve? Os pais. Como é que Deus está convidando ela então para ser isso de uma nação inteira? Para ser alguém que vai interceder e clamar por uma nação inteira? É porque é o lugar onde mais dói hoje, é o lugar que mais Deus vai me usar lá na frente. A área que mais me machuca agora é a área que Deus está te entregando legitimidade no falar. Sabe, eu quero profetizar isso porque o Senhor me manda profetizar. Você não tem noção de como você vai ser instrumento de Deus para curar a alma de outras pessoas. É por isso que você vê tua alma tão angustiada hoje. Nem você entende que tristeza é essa. Deus está te ensinando a lidar com esse inimigo, porque amanhã você vai ensinar outras mulheres a vencer esse inimigo. Gabriela, é muita doença, é muita enfermidade. Vence esse inimigo hoje, porque amanhã você vai ajudar outras mulheres a vencer. A área que mais dói aqui é a área que mais Deus vai te usar. Oh, meu Deus do céu. Gabriela, eu sou rejeitada. Você vai ensinar mulheres a saírem da cova de rejeição. Gabriela, eu sou frustrada. Deus vai te ensinar o caminho para a mudança. E da mesma maneira que você vai sair dessa cova, você vai levar outras a saírem também. Gabriela, eu não consigo crescer no que Deus tem na minha vida. Eu me sinto pequena, eu me sinto inferior. Eu não sei o que acontece comigo. Me fizeram acreditar que eu não sou. Você vai encontrar com várias de você amanhã. Oh, aleluia! E elas vão dizer para você: estão me fazendo acreditar que eu não sou. E você vai dizer: também me fizeram um dia acreditar. Mas eu cheguei para dizer para você que do mesmo jeito que Deus mudou minha história, vai mudar a tua. Ah, oh, aleluia! Se você se cala, vem socorro de outra parte. Se você fecha a boca, Deus levanta outra. Se você faz pirraça, Deus convoca um exército inteiro. Não é o que Deus quer. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: será que você não está percebendo que o teu inimigo está te distraindo? Porque ele sabe que a hora que você se posicionar, ele nunca mais vai ter vez na tua história. Aleluia. Será que você não está vendo que o teu inimigo está tirando o teu foco? Porque ele olha para você e ele enxerga em você uma mulher tão grande, mas tão grande, que ele quer te convencer de que você é pequena. Porque se você descobrir o tamanho que você tem, ele nunca mais vai ter espaço para agir na tua história. Se você se cala, vem socorro de outra parte. Aí ela olha e diz: eu não vou me calar. Ajunta todos os judeus que estiverem em Susã, jejuai por mim, orem e jejum, não comam e não bebam por 3 dias e 3 noites. Ei, o que ela está fazendo? Ela podia dizer: preparem um lugar, um spa, um centro de beleza, procurem o melhor maquiador. Afinal, eu cheguei no trono por causa da minha beleza. Afinal, o que me colocou aqui é porque eu sou a mais bela. Não, ela diz: ajunta todo mundo e vai orar. Aleluia. Porque ela entende que o socorro não vem do braço dela. Ela sabe que ela não pode se apoiar na sua beleza, na sua inteligência, na sua força, na sua sabedoria. Não adianta usar a tua persuasão, não adianta usar a tua manipulação, não adianta. Reino espiritual não se ganha na carne. Reino espiritual se ganha no Espírito. Pode gritar, pode espernear, pode falar, pode procurar A e B, mas Deus está dizendo: enquanto tu não entrar no quarto, fechar a porta, dobrar teu joelho, a situação não vai mudar. Mas eu quero declarar que hoje você vai sair daqui entendendo que as armas da tua milícia não são carnais, mas são espirituais. Aleluia! Se você soubesse o poder que a tua oração tem, você reclamaria mais e oraria, reclamaria menos e oraria mais. Se você soubesse o poder que a tua oração tem, você contaria menos a tua vida para os outros e contaria mais a tua vida para Deus. Sabe o que a oração é capaz de fazer? Aqui está o decreto do mal. E o decreto é morte. E aí debaixo do decreto, ó, debaixo do decreto. Porque para decretar alguma coisa, para sentenciar alguma coisa, tem que ser alguém que está acima de mim. Foi selado com o anel do rei. Está aqui o decreto, morte. De repente, alguém aqui de baixo começa a abrir a boca e começa a dizer: Deus poderoso, olha o que o inferno está falando acerca da minha vida. Deus poderoso, olha o que o diabo disse sobre a minha casa. Deus poderoso, olha o que ele falou sobre os meus filhos. E aí, de repente, o decreto, que era desse tamanho, fica desse. E alguém continua: Deus poderoso. Aí o decreto: Deus poderoso. Deus poderoso. Oh, rabacandarabachulha.
E aí aquilo que era gigante fica minúsculo, perde a força. É Deus dizendo: abre a tua boca, há poder na tua oração. Abre a tua boca, eu movo o céu pela tua vida. Abre a tua boca, eu quebro cadeias por causa de você. Abre a tua boca. Meu Deus,
eu vim pregar para a gente que vai vencer a guerra na casa.
Oh Espírito Santo, eu posso ouvir barulhos de espadas aqui hoje. Você vai vencer essa guerra lá dentro. Teus parentes não vão entender nada, porque o que eles sabem é: está tudo arruinado. Mas hoje uma voz de oração vai ser erguida lá dentro. E quando eles ouvirem a notícia, será: Deus mudou o quadro. Deus mudou o quadro. Orem e jejuem por mim.
Bate na mão de alguém e fale: eu não vou vencer de outro jeito. Eu vou vencer na oração. Não. Fala para ela: eu vou vencer na oração. Fala para ela: se prepara, porque a partir de hoje está nascendo dentro de mim uma voz de oração. Fala para ela: se prepare, você está sentada do lado de uma mulher de oração. Se prepare, o inferno vai saber que na minha casa tem mulher ligada. O inferno vai saber que na minha casa tem profeta, que na minha casa tem gente cheia, que a minha casa é casa de vaso.
Ele está achando mesmo que vai pintar e bordar lá na tua casa? Faz assim comigo, ó: aqui não. Aqui, ó. Ele tá achando que vai acabar com o teu emocional. Aqui não. Ele tá achando que vai frustrar os teus sonhos. Fala: aqui não. Fala para ele ouvir: aqui não. E se ele te perguntar por que aqui não, você vai responder: porque aqui tem joelho no chão e boca no pó. Aqui tem mulher de oração. Aqui tem alguém ligada. Aqui não. Pode ir na casa A, na casa C, mas na minha casa não. Oh glória. Meu Deus do céu. Eu estou imaginando o Senhor escondendo a tua casa pela tua oração. E olha o teu inimigo, ó. Ué. Vizinho A, vizinho B. A casa não era aqui? Eu não estou achando. Olha ele passando na tua rua de um lado para o outro, procurando tua casa. Enquanto ele procura, o sangue do Cordeiro escondeu por causa do teu joelho. Ah, meu Deus. Decretos de morte estão caindo por terra. Sentenças do inferno estão sendo quebradas. Projetos das trevas para vergonha estão sendo falidos agora. O Deus do impossível, estou sentindo Deus aqui. O Deus do impossível está indo agora, quebrando cadeias. Se o Senhor está te tocando, dá lugar a Ele. Se Ele está te enchendo, deixa Ele te encher. Você não volta para casa vazia. Você não vai ser destruída por essa sentença. Ela tem hora para acabar. Vai cair por terra hoje. Olha o diabo em desespero já.
Pode dar lugar ao Senhor. Cresce comigo, baixa comigo. Cresce comigo, baixa comigo.
Oh, glória.
Oh, glória! Oh, glória!
Tu estás no esconderijo do Altíssimo. O Senhor está mandando eu profetizar, eu vou fazer. Tu estás no esconderijo do Altíssimo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque Ele é contigo para te livrar. Pode vir, pode vir. Ele esconde você. Ele livra você. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, cavalos e cavaleiros. Ah, meu Deus. Deus, Jesus, orem por mim, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Declara isso comigo. Eu creio no poder da oração. Mais uma vez, eu creio no poder da oração. Eu creio. Você não vai ser refém das sentenças que são lançadas contra você. Você não vai ser refém das sentenças lançadas. Oh. Eu sei que tem crente espiritual aqui, que está entendendo o ambiente profético que está neste lugar. Ela olha e diz: jejuem por mim, sabe por quê? Porque eu e minhas criadas também oraremos e jejuaremos. Você não pode ser refém ou escrava, ou fazer a oração de alguém de muleta. Pastora Camila, minha amiga, diz uma coisa que eu amo. Ela diz o seguinte: nenhuma oração que eu fizer por você é mais poderosa do que a oração que você mesmo consiga fazer por você. Gabi, ora por mim. Eu vou dizer para você, acredite, funciona muito mais quando você ora por você. Oh, meu Deus. Aí ela olha e diz: eu vou orar por 3 dias e 3 noites. E depois disso vou à presença do rei. Sabe o que eu acho lindo? É que ela não diz: eu vou, porque eu fui escolhida, porque eu sou bonita, porque deu certo uma vez, vai dar de novo. Não, ela diz: eu vou orar. E é isso que está faltando no nosso meio. Gente que antes de tomar a decisão, ore. Para de dar resposta para os outros sem antes perguntar ao Senhor. Vamos fazer tal coisa? Vamos! Estou com um projeto aqui na cabeça, olha, encaixa você certinho. É isso, isso, isso. Gostou? Amei. Vamos começar amanhã. Menina, tem uma proposta. Se eu te falar, ó, irrecusável, quer? Quero. Não. Não. Tem tudo para dar certo, mas primeiro, eu sei que parece simples o que eu estou te dizendo aqui agora, mas tem muitas mulheres que foram frustradas este ano e todos os outros anos porque tomaram decisões sem consultar ao Senhor. Deus fala, Deus dá sinais, Deus mostra. Aleluia. E deixa eu te contar uma coisa, quando Ele fala, acabou. Pare
de se ferir sem necessidade. Chega de tomar decisão precipitada. Você é muito impulsiva. Você está comprometendo a tua família inteira por causa da tua irresponsabilidade. Você está manchando o nome de Deus na tua vida porque você é impulsiva. Hoje você vai voltar para casa e vai aprender essa lição. Antes de dizer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer coisa, de dar qualquer passo, você vai dizer: espera. Hoje mesmo eu estive num lugar e eles me fizeram uma proposta incrivelmente maravilhosa aos meus olhos. E quem me recebeu me disse: Gabi, quanto mais rápido você me responder, melhor ainda. E eu quieto estava, só dizia: ok, amém, sim, não e tal. E depois ela me perguntou: e aí, o que você acha? Falei: manda esse contrato para mim por e-mail. Claro, você vai ler quando você volta? Amanhã? Eu falei: não. Eu vou orar por 7 dias. Aí ela me disse: mas é porque quanto mais tempo você adiantar, melhor é. E aí eu falei para eles: deixa eu contar um negócio para vocês. Projetos bons sem Deus fracassam. Coisa ruim com Deus dá certo. Gente que nem é tão bom, que nem canta tão bem, que nem prega tão bem, que nem tem tanto talento, mas só porque tem Deus. Aleluia! Ele é a garantia da tua vida. Ele é o penhor da tua história. Ele é o teu respaldo. Aleluia! É improvável. Você é improvável, eu sei, mas você tem um penhor, você tem um respaldo. Sabe por quê, Monique, que vai crescer muito? Não é por causa de você, não é por causa do teu marido, não, é pelo respaldo que ele deu. Sabe por quê que eu declaro sobre tua vida, que uma sabedoria diferenciada vai se apoderar de você? Aleluia. Porque o Deus que é o respaldo da tua história está dizendo: eu vou começar um tempo novo em você. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça do eterno aqui. E o Deus que respalda a história desceu neste lugar. E Ele está dizendo a alguém: talvez você se sinta pequena, incapaz e sem condições, mas eu serei o teu respaldo. Sonha grande. Meu Deus do céu. Sonha bem grande. Gabriela, sabe quem sou eu? Eu moro lá no canto do Campo Grande. É, sabe quem sou eu? Eu moro lá no canto do Xerém. Quer competir para ver onde é mais longe? Pensa na pessoa mais improvável dos improváveis. Às vezes eu chego em lugares, eu vejo pessoas olhando para mim, pastores e tal, e pensando: gente, o que essa garota está fazendo aqui? Você está pensando que eu ligo para isso? Nada. Porque o que a minha cara não diz, ele diz por mim. Aleluia. O que talvez a minha roupa não diga, Ele diz por mim. Quando Ele é o respaldo de alguém, Ele aparece antes dessa pessoa chegar e apresenta ela. Meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui. Deus vai abrir portas de surpresa para você. Você vai olhar e vai dizer: Gabriela, não podia entrar. Ele vai dizer: entra, porque fui eu que abri e eu te respaldo. Meu Deus. Quantas vezes eu me recordo, já conto isso em vários lugares, eu vou dizer aqui. Pensa na família, morava de favor na casa dos outros, a casa tão úmida que dava cogumelo na parede. Colocava Monique
papel higiênico na frente dos tênis, porque quem dava tinha o pé maior do que o meu. Meu pai passava eu e minha irmã por baixo da roleta do ônibus para ir para a igreja, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. A igreja pagava dele e da minha mãe. E o Senhor usando os vasos para mim, falando: entra nesse avião e viaja de um lado ao outro, de um estado a outro, porque eu te levo. Como é que alguém que não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus vai entrar em avião? Eu só sei para você que hoje eu acordei em Brasília e estou pregando agora de noite no Rio de Janeiro. Aleluia. Isso é só para te dizer que não importa quem você é, não importa quanto de dinheiro você tem, não importa qual é a tua realidade, se você deixar Ele ser o penhor da tua história, Ele faz algo lindo, algo grande, algo poderoso através de você. Não importa quem não acredita. É por isso que ela está dizendo: vamos orar. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela não chegou lá porque ela era bonita. Ela chegou lá porque o Senhor era com ela. Você não vai chegar porque você é a melhor. Tem gente melhor do que você, tem gente muito melhor do que eu. Muito, muito, muito. E a certeza de que eu vou chegar não é porque eu sou boa, é porque eu tenho um penhor. Mas a última frase que ela diz mexe muito comigo, porque ela diz assim: ó, orem, eu vou orar e eu vou entrar na presença do rei, mesmo que não seja segundo a lei. Porque a lei era o seguinte: se o rei não te convidasse para entrar na presença dele, você não podia. E se você ousasse entrar e ele não estendesse o cetro, você morria na hora. A única coisa que te livrava de entrar na presença do rei sem ser convidado era o cetro estendido. Ela está dizendo: eu não sei se ele vai estender o cetro, eu não sei se ele está num bom dia, pode ser que eu morra. Mas aí ela diz assim, ó: e se perecer, pereci. Sabe o que ela está dizendo? É melhor morrer dentro do propósito do que viver uma vida inteira fora dele. Faz aquela cara de profeta para alguém e fala para ela: o teu chamado é maior do que a tua vida. Fala para ela: quando você partir, o teu chamado vai continuar falando através de outra pessoa. Teu chamado é maior do que tua vida. O teu legado vai permanecer. Para de colocar tua vida acima do propósito. Para de colocar tuas escolhas acima do propósito. Ah não, Deus, só quero se for assim, só quero se for do tal jeito, só quero se for desse jeito. Deus está dizendo: para, o meu propósito é maior que a tua vida. Deixa eu te levar para onde eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Tem hora que ele vai dizer não e você queria sim. Tem hora que ele vai fechar portas que você queria que ele abrisse. E tem hora que ele vai abrir portas que você queria que ele fechasse. Mas andando com ele, chorando, sorrindo, chorando, sorrindo, um dia você vai olhar para trás e vai se cumprir na tua vida o que a Bíblia diz. Você vai dizer: realmente, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados pelo teu propósito. Ei, um dia você vai agradecer por cada lágrima que você chorou. Um dia você vai agradecer por cada amigo que foi embora. Um dia você vai agradecer por cada pedrada que você recebeu. Você vai dizer: obrigada, Deus, porque o que eu achei que era para a minha morte, na verdade era um preparo do Senhor para mudar a minha história. Olha para alguém, faz uma cara de profeta para ele e diz: você não tem noção, mas todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Fala para ela: essa luta está te empurrando para o propósito. Essa dor está te empurrando para o propósito. Essas lágrimas estão te empurrando para o propósito. Alguém está rindo de você, está dizendo: coitadinha dela, coitadinha nada. Eu estou cada vez mais perto. Eu estou cada vez mais... vai agradecer por cada pessoa que foi embora da tua vida. Aleluia. Você vai agradecer por cada crise que você viveu. Você vai olhar e vai dizer: Deus estava me ensinando e eu nem tinha noção da dimensão do propósito. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Você veio aqui e está dizendo: Gabi, eu vim a convite da minha amiga fulana de tal. Eu vim porque a fulana me trouxe. Eu vi o cartaz lá que você ia estar e eu quis vir. Deixa de ser boba. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Usou tua amiga como um pretexto, usou eu como um pretexto. Tudo foi um pretexto dele para te trazer aqui. Mas foi ele mesmo que foi lá, te pegou pela mão, te sentou nessa cadeira para te falar: ei, para de atrasar as minhas grandezas na tua vida. Chega. Você sabe que você está perdendo tempo, porque eu quero te usar. Você é uma profetisa. Eu vou te levantar dentro da tua casa. Os que não acreditam no que eu tenho com você serão abençoados pela profecia que vai sair da tua boca. Sinto graça ao dizer isso. Você está aqui, talvez você não é evangélica, ou talvez você já aceitou Jesus uma vez. Está dizendo: Gabriela, eu tenho que refazer minha aliança com o Senhor hoje. Ou talvez você está dizendo: Gabi, eu venho nos cultos, mas posso ser sincera para você? Meu chamado está atrasado há muito tempo. Eu estou colocando outras coisas na frente do que Deus tem na minha vida. Mas enquanto você falava, eu senti que era para mim. Meu coração queimava. Eu sei que Deus tem algo grande na minha vida, eu sei. Eu sei que Deus quer me usar, mesmo que eu não veja nada, mas eu sei. Eu quero refazer minha aliança com o Senhor hoje. Eu quero mostrar para o inferno que eu não saio daqui a mesma. Eu quero voltar, eu quero refazer minha aliança, eu quero aceitar a Jesus. Eu senti que foi para mim. Eu quero aprender a vencer na oração, Gabriela. Eu vi que parecia que estava falando a minha história. Eu vivo muitas dores, eu vivo. Mas é porque eu sei que tem algo grande para mim, sabe? Quer mudar a tua vida para sempre? Quer deixar o Senhor te fazer entender o sentido da tua história? Não quer nunca mais deixar o diabo atrapalhar as grandezas de Deus? É? Sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. E eu sei que você está aqui, pode vir, dá um salto dessa cadeira e vem rápido.